Uma pessoa está perguntando como ficam os corpos etérico, físico, astral e mental com a cremação. A cremação é uma prática bastante higiênica, porque com a cremação nós deixamos de contaminar mais o solo com a putrefação dos cadáveres. Então, a cremação é um ato de higiene. Agora, além desse aspecto físico, existem outros aspectos mais sutis, não é? Como, por exemplo, se nós somos cremados, o corpo etérico se dissolve durante a cremação e isto acelera o nosso caminho para os planos mais internos, porque o corpo etérico leva um tempo para se desintegrar, leva alguns dias às vezes. De forma que com a cremação se economiza esse tempo de ficar numa matéria mais densa. Agora, quanto ao astral, ele se vê liberado também um pouco antes do que se o corpo etérico se desintegrasse por si, mas o corpo astral pode sentir algum impulso durante a cremação. Mas não chega a ser uma coisa incômoda, é apenas uma sensibilidade, mas que vai muito em direção à liberação. E claro que os corpos internos vão se sentir mais liberados, mais destacados, não é, da matéria física. Precisa cuidar para que a cremação não seja feita antes do tempo. Tem pessoas que saem logo do corpo porque estavam desapegadas ou têm muito interesse para a vida interior, então esses saem logo do corpo. Aqueles que são muito apegados, aqueles que são muito preocupados, estes se desprendem com mais lentidão. Então o tempo da cremação ideal pode não ser igual para todos. Isso nós precisamos ter muita luz, ver qual é um tempo médio estabelecido pela lei ou estabelecido pela experiência, não? E usar aquela média, de forma que não há uma regra fixa para isso. Aqui uma pessoa está dizendo que no hospital psiquiátrico onde ela trabalha, sente-se uma presença muito forte de forças involutivas. E que as pessoas que sofrem de transtornos mentais, que às vezes escutam até vozes, têm alucinações, se sentem muito oprimidos por esta situação. Como podemos ajudar estes seres? Então, pode-se formar dois grupos de oração. Um grupo de oração que trabalhe dentro do próprio hospital, que trabalhe no próprio edifício. Então tem que ter seres nesse grupo que estejam mais dispostos, não? Que tenham mais relação com a tarefa de transmutação. Então este é um tipo de grupo de oração para trabalhar no local. E pode haver um outro grupo de oração para trabalhar fora do local, mesmo à distância. E esse que trabalha fora do local, mesmo à distância, ora por intenção daqueles que estão lá dentro. Isto é, eles se oferecem em intenção e oram como se fossem eles. Então são dois tipos de grupo que se pode organizar para isso. É um tipo de serviço muito importante. Nesses casos, é muito necessário que as pessoas que compõem esses grupos não tenham envolvimento emocional com os pacientes e que não sejam pessoas emotivas, que sejam pessoas bem alinhadas, não emotivos. Porque os emotivos podem misturar a energia e atrair a energia dos doentes, que mistura com aquela energia da oração, e isto enfraquece o poder da oração. Então, se vem uma pessoa, por exemplo, pedir oração para os doentes, e se ela é muito emotiva, melhor que ela fique de fora do grupo. O grupo trabalha e ela fica de fora, fazendo as intenções dela, não? Ou fazendo o trabalho dela de outra forma. E uma pessoa está perguntando como lidar com pessoas que têm dificuldade de executar tarefas. Quando uma pessoa vem de encarnações de inércia, ela tem dificuldade de trabalhar, ela tem dificuldade de executar tarefas, ela tem dificuldade de se organizar para tarefas, porque ela não está habituada. Ela passou vidas sem fazer nada. Isto pode acontecer dentro da lei do karma. Então aí é preciso recuperar estas pessoas. E uma das formas, não? Além de entregá-las ao eu superior, ao eu divino e às hierarquias, uma das formas é, no início, lhes dar tarefas que as interessem. Então a gente observa a pessoa, vê o que pode interessá-la. E aí dá uma tarefa segundo o interesse dela, para que ela se introduza em um ritmo ativo. E se a gente vê que não está encontrando o que interessa aquela pessoa para dar como tarefa, aí pode-se observar quais são as necessidades dela e dar uma tarefa que supra aquelas necessidades, que vá suprindo aquelas necessidades dela. Em certos grupos que trabalham no campo social, que não é o nosso caso, não? Em certos grupos assim, para se habituar certas pessoas a trabalharem, a gente os reúne, faz trabalhos grupais, coletivos, e depois eles levam os trabalhos para casa, para usar em casa, para eles venderem, para ter lucro. Isto não é uma forma espiritual, mas é uma forma de introduzir a pessoa em um outro ritmo, uma forma de introduzir a pessoa em um nível grupal, em um trabalho com o tempo que vai se transformando para ela. Agora, como nos relacionarmos, né, com pessoas que têm dificuldades? Outros sabem mandar, porque já tiveram encarnações em que tiveram fortes posições de comando. Então essas pessoas sabem mandar, mas não gostam muito de fazer, gostam de mandar. Então aí precisa também compreendê-los, não? E precisa ir ajudando que isso se transforme. Porque senão ficam numa atividade redundante, porque sempre mandaram, sempre comandaram, então agora vão também mandar, né? Vão também organizar. Isto precisa ir passando por uma transição. Enfim, tem que se ver caso por caso, não? E ir equilibrando tudo isto. Porque às vezes a energia do comando é muito importante para aqueles que não sabem se organizar, por exemplo. Então, se uma pessoa ainda não sabe se organizar, se ela é dispersiva, uma energia de comando pode ser muito útil para ela. Mas aí, quem está nessa posição de comando tem que ter muito cuidado consigo, para não ficar comandando para se realizar como comandante, mas aplicar a energia do comando em função de quem precisa do comando. Porque aí vai se ficando bem neutro na situação e vai se percebendo quando é que o comando deve ir diminuindo, quando é que o comando deve ir ficando mais brando, até ser dispensável. Bem, às vezes a gente pensa que é dispensável, mas ainda não é, porque estas coisas levam muito tempo. Mas aí a vida, o karma, se encarrega de fazer o resto do trabalho. Quando uma pessoa chegou aos 49 anos de idade, ela começou a sonhar com o grupo que ela tinha na adolescência e que ela não tinha visto mais essas pessoas. Eram todos adolescentes, todos pequenos, não? E depois de 49 anos ela começou a sonhar com eles. Só que no sonho eles não eram como ela tinha conhecido. No sonho, eles já eram adultos. No sonho, eles já tinham 49 anos. E ela achou isso estranho, porque ela nunca os tinha visto adultos. Então, isto é um relacionamento que está durando as duas metades da vida. Digamos que 49 anos seja um pouco além da metade de uma encarnação. O ciclo da primeira metade foi feito no plano físico. E o ciclo da segunda metade é feito nos planos internos. Por isso que ela está vendo todos como adulto. Enfim, são os mesmos companheiros a vida toda, só que divididos em dois ciclos e em dois estados também. Mas são os mesmos. Aqui tem um outro sonho interessante. Havia um templo que era feito de pão. E neste templo, as pessoas retiravam pedaços das paredes para comer. E o templo ia se desintegrando. Isso mostra aquelas pessoas que confundem o trabalho com o espírito com o trabalho utilitário, com o interesse. Então, se você está trabalhando com o espírito, isto é, formando um templo, e se você pretende tirar proveito daquilo, então isto é um templo de pão. Aí você vai se alimentando da energia do seu próprio trabalho. Quer dizer, você vai se transformando muito pouco, porque não é a energia do espírito, é o pão que você está comendo do templo que você construiu com seu interesse. Bom, a lei espiritual é muito conhecida. A lei diz: busca primeiro o reino dentro de você e o resto te será dado como acréscimo. Então, quando você está buscando o reino, você não tem que estar pensando em nenhuma necessidade. Você não tem que estar buscando o reino porque você precisa de alguma coisa, ou porque você tem necessidade de alguma coisa. Você não deve estar buscando o reino porque tem um interesse. Você tem que buscar o reino simplesmente, puramente, de forma pura. E tudo vem por acréscimo. Esse tudo vem por acréscimo é aquilo que você realmente necessita, ou aquilo que você necessita para servir aos outros. Então, se você busca o reino com algum interesse, você está se alimentando do seu próprio nível material. E se você não está interessado, se você está fazendo aquilo de uma forma pura, tudo aquilo que é necessário vai surgir, segundo a lei. E uma pessoa diz que não consegue lembrar dos seus sonhos. Por quê? Se existe algo que ela possa fazer para lembrar ao acordar. Você tem que ter intenção de lembrar, tem que pedir ao seu eu interno que lhe conceda a memória para você se lembrar do que se passa enquanto o seu corpo está dormindo. Precisa pedir isto e não ficar esperando para os resultados. Peça, porque o pedido é sempre ouvido. E na hora que é possível, na hora mais real, ele é atendido. Então, quando se faz um pedido para o eu interno, nós não temos que nos preocupar. Não temos que ter pressa de ter a resposta. Porque se você faz o pedido, e dentro da lei se diz, pede e te será dado. Não tem uma lei assim? Pede e te será dado. Bate e te será aberto. Então isso é lei. É uma questão de ritmo seu para com a lei. Ou do ritmo da necessidade. Então, você pede para se lembrar dos sonhos e entrega. Peça toda noite, mas sem dormir preocupado com a resposta. Às vezes, nós somos provados. Pedir uma coisa toda noite, para ver se a gente quer mesmo. Porque se a gente desiste na terceira noite, ou se desiste dali a um mês, ou se desiste dali a 10 anos, é porque a gente não estava pronto para receber aquilo. De forma que isto pode ser uma prova. Um dia vai ser atendido, porque isto é de lei. Agora, se levar 10 anos, é porque a gente está sendo provado, para ver se segue as leis que conhece. Pois não?
O que é, digamos, um filho com 27 anos, tem 2 anos, toda vez que eu sonho com ele, ele é menino, com 9, 10 anos, brincando. Eu jamais sonhei com ele adulto, como ele era.
Então, ele diz que sonha sempre com um filho que desencarnou aos 27 anos e que nos sonhos ele sonha com uma criança. Não isto. É sinal que o filho era uma alma jovem. Era uma alma jovem. Alma jovem é aquela que teve relativamente poucas encarnações, que não tem a mesma experiência de uma alma antiga. E uma alma jovem, para não se comprometer com coisas do mundo, pode desencarnar jovem. Sendo uma alma jovem, pode estar sendo preservada pelas hierarquias para alguma tarefa. E se ficasse muito tempo encarnado, talvez se contaminasse, e aí não serviria mais para a tarefa. Então uma alma jovem deve ser ajudada a se manter pura. Porque há almas jovens que desencarnam para não se contaminar. É melhor isto do que se perder. Agora, essas tarefas podem não ser atuais. Essas tarefas estão no futuro. Então, os senhores do karma, que são as energias muito sábias que coordenam todas essas datas, todos esses movimentos, sabem muito bem aonde o indivíduo tem que chegar. E para que ele chegue lá pontualmente, ele pode ser preservado. E uma das formas é tirá-lo da encarnação. Porque este mundo não é brincadeira. Então, às vezes, para alguém ser preservado, é retirado. Isto não quer dizer que para a gente ser preservado deve se suicidar. Ninguém está falando nisto, não? É óbvio. A gente ser retirado é diferente da gente se retirar. Sim?
Quando alguém desencarna, ele já encarna imediatamente em outro lugar?
Quando se desencarna, se a gente reencarna logo em seguida, depende. Depende do indivíduo, das tarefas que o indivíduo tem a fazer na Terra, depende do apego que eles têm à vida terrestre. Em geral, se tem apego à vida terrestre, encarna logo. E se não tem apego, fica aprendendo certas coisas do lado de lá, mais tempo. Agora, isto depende e varia de pessoa para pessoa. A pessoa está perguntando sobre vegetarianismo. E por que que a natureza nos dotou de dentes caninos? Os seres humanos vieram do reino animal. Né? Nós fizemos o nosso estágio como reino animal e depois é que passamos para o reino humano. De forma que nós trazemos para o reino humano várias coisas do reino animal, inclusive fisicamente. Então, são restos do reino animal no nosso atual corpo. E se a passagem de carnívoro para vegetariano deve ser lenta ou deve ser brusca? Depende do indivíduo. Há indivíduos que precisam de uma transição lenta. Outros que precisam de uma transição mais rápida. E outros que podem fazer bruscamente. Aqueles que podem fazer bruscamente, em geral, são pessoas que nas vidas anteriores já tinham feito esse trabalho. Ou já eram vegetarianas. Esses são aqueles que podem fazer bruscamente. Um outro caso em que se pode fazer bruscamente é se a gente vai ter uma ajuda direta e especial do espírito ou da alma, aí você pode fazer bruscamente, porque a alma e o espírito suprem aquilo que o corpo precisa, mesmo numa carência brusca. A pessoa pergunta: numa situação em que estejamos vivenciando um longo período de celibato e seriamente empenhados num trabalho espiritual, como pode ser compreendido o ato da masturbação eventual? Quais as implicações de um hábito como este? Em princípio, a masturbação subentende um desperdício de energia, porque quando o indivíduo se masturba, a energia escoa e não é aplicada em nada. Então aquilo foi um desperdício de energia. É como se você abrisse uma torneira e deixasse a água ir para o ralo. Você fica responsável pelo desperdício, não é? Como se você deixasse o fogo aceso depois que a comida está cozida, como se você desperdiçasse água quando fosse lavar as coisas, quando você põe água demais nas plantas, você entra no karma do desperdício. Quando você se masturba, você entra nesse karma também, porque você está jogando fora uma energia criativa. É um pouco mais de responsabilidade, porque aquela energia, se não fosse desperdiçada, ela iria subir pela coluna e iria para a cabeça, no plano etérico. Ela ia reforçar o seu cérebro, ia reforçar o seu corpo mental nos planos sutis. Enfim, ela ia se transformar numa energia na cabeça. E se você a desperdiça dessa forma, você fica em débito para com o seu próprio desenvolvimento mental, intelectual e cerebral. Aí já é outro tipo de karma. Você já está entrando num outro tipo de karma. Quando isto for ser reorganizado, você tem que cumprir um tipo de karma e o outro, para depois a sua energia se reorganizar de novo e entrar no seu autêntico potencial. Isto tudo é um lado da questão. O outro lado da questão está exposto nas epístolas de Paulo de Tarso. Ele diz: é melhor ceder do que abrasar. Isto não sou eu que estou dizendo, isto quem disse foi Paulo de Tarso. É melhor ceder do que abrasar. Eu não sei o que ele estava querendo dizer, porque não fui a fundo disso, mas isso está dito também. E outra pessoa diz: temos falado tanto em relacionamento. O que é ter um bom relacionamento? O que é isso? O bom relacionamento é quando nós estamos em contato com a nossa alma, com o nosso eu superior e o outro também. Então, quando ambos estão buscando este contato, o relacionamento começa a ser bom, o relacionamento começa a ser positivo, tranquilo e harmonioso, mas não via personalidade, via alma, via eu superior. Tanto assim que é muito raro, e nem sei se existe, eu nunca vi, relacionamento bom em nível de personalidade. A alma deve estar fluindo em algum sentido aí, em alguma proporção, porque só personalidade não sei se consegue. Então, o bom relacionamento é aquele entre almas. E muitas vezes as almas estão em relação e encarnadas ao mesmo tempo. Então, durante a encarnação, aqueles seres, aquelas personalidades têm um relacionamento harmonioso, mas porque as almas, no outro plano, já estão se relacionando. Enfim, qualquer tipo de relacionamento, se você se dirige à alma do indivíduo, se você se dirige ao eu interno do indivíduo, se você sempre pergunta: Será que o eu interno dele faria isto que eu quero fazer para ele? Coloquem sempre essa pergunta, que aí o relacionamento vai se ordenando, o relacionamento vai se transformando. Embora a intenção parta daqui, parta de fora, não tem importância. Mas você diz, será que a alma dele faria isso? Então eu vou fazer. Pode estar errado, né? Porque nós podemos nos enganar. Mas a intenção pode ajudar. E se nós podemos falar sobre uma série de terapias que estão aqui, 5 tipos de terapias. Todos esses tipos de terapias que existem, se eles estiverem sendo feitos em função daquilo que o eu interno está querendo, está buscando, então a terapia pode ser eficiente e evolutiva. Então, quando se vai usar uma terapia, e existem tantas que a gente pode optar por uma ou outra, quem não tem a própria, então vai optar pelas formas que existem. Aí é preciso ver se aquela terapia está em harmonia com o que o eu interno está querendo. Aí é uma terapia eficiente. Se não, é um paliativo que pode dar um resultado, mas que depois causa efeitos colaterais ou vai produzir outras reações. Então, todas as terapias podem ser muito úteis, como podem não ser. Depende de como a gente as usa. E uma pessoa está perguntando o que é Melquisedeque. Esses fatos e esses personagens ou esses nomes que estão em livros antigos, eles podem ter valor simbólico ou eles podem estar representando grupos ou eles podem estar representando a humanidade inteira numa certa tendência sua. Então o livro antigo apresentava a humanidade toda como um personagem e dava um nome. E aquilo está representando toda a humanidade. Ou o livro antigo apresenta um personagem, lhe dá um nome, e aquilo está representando um grupo, um certo grupo humano. Ou está representando um grupo interno. Ou está representando fatos e coisas da vida interior. Então esses livros antigos são complexos e colocam no mesmo plano o que é externo, o que é interno, o que é mais ou menos profundo, tudo isto indicado de forma simbólica. E Melquisedeque deu-se esse nome a uma ordem fundada por um rei sacerdote contemporâneo de Abraão, antes da era cristã. Então isto é uma interpretação do nome Melquisedeque, é uma ordem oculta na época de Abraão e que fazia o seu trabalho. Outra interpretação é que há uma ordem interna no mundo oculto, que são aqueles que no mundo interno nascem por si mesmos. Não estão na lei da encarnação, não estão na lei da reencarnação. Não tem pai e mãe. Esses nascem de si próprios. Existe isto nos planos internos. São aqueles que dão nascimento a si mesmos. Da sua própria natureza, ele sai. E esses nunca aparecem no mundo físico. Essa é outra interpretação para Melquisedeque. Talvez o nome sirva para as duas situações. Há nomes que servem tanto para situações materiais e externas quanto para situações ocultas. E aí seria muito útil fazer o estudo numérico do nome, fazer o estudo interno do nome, fazer o estudo esotérico do nome, se a gente quer ir por essa trilha, se quer ir por este caminho. E aí vai descobrindo muitas coisas. Uma pessoa colocou aqui um pequeno texto extraído do livro Encontros com a Paz, página 210. Está pedindo para que esse trecho seja lido para nós todos. O trecho diz o seguinte: as fantasias e as criações psíquicas a respeito da vida espiritual vão sendo dissolvidas à medida que os grupos de serviço se fortalecem e se confirmam. Há um caminho a trilhar, há votos a serem reafirmados, há provas a serem vividas. Fundamental é que percebam que antes de se construir um padrão de comportamento espiritualizado, é preciso abertura para que a vida disponha inteiramente de todos, mudando tanto o que se pensa ser negativo, quanto mudando o que se pensa ser positivo. Se há entrega à verdade, não deveria haver concessões a hábitos, a apegos, a costumes, sejam externos ou sutis. Por isso, a humildade é uma chave para os grupos que têm intenção sincera de ascender. Mas seu sentido pode ainda não ter sido descoberto pela maioria. Sem o cultivo dessa qualidade, o ego não se rende à condução superior. E assim, se o indivíduo acha que sabe o suficiente, ele perde a possibilidade de ouvir a verdade e de controlar os seus movimentos pessoais para que uma sabedoria maior prevaleça. Está na página 210 do livro. Do livro Encontros com a Paz.